As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, altura para irmos ao desenvolvimento das notícias, neste alargado das 13 horas, edição de terça-feira. Há nesta altura algumas pessoas sinalizadas como potenciais suspeitas de terem ateado os recentes incêndios que deflagraram na freguesia de Olalhas, Conselho de Tomar. A indicação foi avançada à ERTS por Anabela Freitas, presidente do município Navantino, num ponto de situação em torno dos últimos dias, período em que o território tomarense tem sido palco para inúmeras ignições, em especial na Cacera e em Olalhas. Anabela Freitas mostrou-se convicta de que estes fogos não são obra da natureza.
A GNR tem estado sempre presente no terreno. Agora vamos reportar mais ao incêndio de Montes, porque o incêndio da Sabaxeira começou do lado de Orém e sei que também estão a investigar do lado de Orém. As entidades têm estado no terreno a investigar. Portanto, também sabemos que é difícil de poder apanhar em flagrante, não é? Mas sabemos que, sem poder adiantar muito, as entidades competentes têm já algumas pessoas sinalizadas. Penso eu que qualquer pessoa, se pensar um pouco, terá para dar que não é a obra da natureza. Efetivamente, a hora a que as ignições se dão e, efetivamente, o espaçamento de tempo entre as várias ignições é muito estranho.
Como referido, o Conselho de Tomar tem registado inúmeros incêndios, em especial desde o dia 8 de agosto. Aliás, nessa semana, como fez questão de recordar Anabela Freitas, a localidade de Grou foi afetada com fogos diários e praticamente com início à mesma hora.
Quase todos os dias tivemos ignições na freguesia da Aceiceira, sensivelmente à mesma hora, 5:30, 6 da tarde. Na própria sexta-feira, que foi quando efetivamente as coisas se complicaram no nosso concelho, na própria sexta-feira, dia 12, tivemos também, por volta dessa hora, mais uma ignição na freguesia da Aceiceira, no lugar do Gru, onde tinham acontecido as outras ignições, e estávamos a terminar o rescaldo do incêndio da Aceiceira, quando deflagra o incêndio em Montes, freguesia das Olalhas. Este incêndio em Montes só foi dado como dominado, portanto começou no dia 12, só foi dado como dominado ou em resolução, que é o termo que se utiliza, por volta das 5 da manhã de dia 13, e portanto concentrou um conjunto de meios significativo. No dia 13 foi dado como dominado, como disse, por volta das 5 da manhã e esteve todo o dia, manteve-se grande parte do dispositivo desse incêndio no território, esteve todo o dia a ser feito rescaldo e depois passou a vigilância. No dia 13, ainda final do dia, começámos a desmobilizar alguns meios, porque os pontos quentes estavam já apagados e, portanto, tinha sido feito o rescaldo e passou-se para o estado de vigilância, ainda com meios mais reduzido, mas ainda com meios significativos em Montes Olalhas. O que é certo é que deflagra um outro foco de incêndio muito próximo das zonas que tinham ardido desde o dia 12. É este incêndio que arranca nova com uma velocidade imensa e é deste incêndio que sai uma projeção para o lado de Abrantes. Quando nos surge depois o incêndio que deflagra em Orém e que junto a Marta, que é muito próximo do nosso concelho, freguesia da Sabaxeira, local de Valmião. E houve necessidade de balancear alguns meios que estavam em Abrantes e alguns que estavam também no rescaldo de Montes para o incêndio da Sabaxeira. Ao mesmo tempo que estávamos a combater o incêndio que estava a entrar pela freguesia da Sabaxeira, deflagrou mais um foco de incêndio em Montes. Só que com o dispositivo que tínhamos no território, e aqui, se me permite, gostaria de dar uma palavra de agradecimento pública ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Olalhas, que esteve sempre presente com o kit de primeira intervenção. O foco de incêndio que deflagrou ontem, ao mesmo tempo que estávamos a combater o incêndio de Sabaxeira, foi rapidamente resolvido pelos operacionais que estavam na freguesia com a ajuda do kit de primeira intervenção.
Rádio Web, a primeira a informar.
O incêndio que deflagrou em Marta, na freguesia de Rio de Coxo e Casal dos Bernardos, no concelho de Orém, em povoamento florestal, esta segunda-feira, e que acabou por alastrar para o concelho de Tomar, está já em fase de resolução nesta manhã. Segundo a Proteção Civil, chegaram a estar no terreno 300 operacionais apoiados por quase 90 viaturas e 8 meios aéreos. De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro do Distrito de Santarém, a localidade de Valmião foi, durante a tarde de segunda-feira, aquela que inspirou mais preocupações devido à proximidade das chamas e, por precaução, procedeu-se também à evacuação da praia do Agroal. A Proteção Civil revela ainda que, durante o incêndio, há registar um ferido, no caso, um bombeiro que teve de ser assistido por exaustão.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Almeirim, constituiu arguidos três homens com idades compreendidas entre os 16 e 26 anos de idade por furto de metais não preciosos no concelho de Almeirim. No âmbito de uma denúncia por furto no interior de um armazém, os militares da Guarda detectaram, no passado dia 12 de agosto, os suspeitos com o material furtado em sua posse. Ao se aperceberem da presença da guarda, os suspeitos tentaram encetar uma fuga, tendo sido detidos de imediato. No seguimento da ação policial, apurou-se que os suspeitos estavam a furtar metais não preciosos. Após uma busca ao veículo e uma revista pessoal de segurança aos suspeitos, foram apreendidos 150 acessórios de canalização em cobre, 150 acessórios de canalização em inox e 90 torneiras em cobre e em inox. Os bens furtados foram devolvidos ao legítimo proprietário e os suspeitos constituídos arguidos. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Almeirim.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já é conhecido o calendário das operações de controle de tráfego no Distrito de Santarém. No decorrer do mês de agosto, a PSP informa que irá efetuar operações de controle de velocidade com recurso a radar nas seguintes datas e locais, a começar já nesta quinta-feira, na Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, às 16 horas em Tomar. Depois, na sexta-feira, 18 de agosto, às 8 horas, na Avenida Alves Barrota, em Abrantes. 20 de agosto, 16 horas, na Circular Urbana de Santarém. 22 de agosto, às 8h30, na Rua do Progresso, no Cartacho. 25 de agosto, às 17 horas, na Rua Doutor Francisco Sá Carneiro, no entroncamento, e por último, no dia 29 de agosto, às 8 horas, na Avenida dos Bombeiros Voluntários, em Orém.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar está a levar a cabo, até à próxima quinta-feira, a lavagem de vários arruamentos do Centro Histórico. Os trabalhos tiveram início nesta terça-feira e são executados em duas fases, de forma a conseguir otimizar os recursos disponíveis sem perturbar de forma muito vincada o curso regular das atividades nas ruas abrangidas. Como a área de intervenção é uma zona com muito movimento, devido à quantidade de restaurantes e bares existentes, o horário para a intervenção decorre em período noturno, ou seja, das 3 às 7 horas da manhã. Como refere o Vice-Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, esta operação de lavagem das ruas não recorre à utilização de água da rede pública, mas sim das captações do rio.
Naturalmente, desde logo pelo facto de não chover há bastante tempo, naturalmente as ruas vão ficando mais sujas, nomeadamente os pavimentos das calçadas, das lajes, enfim, em particular no centro histórico. E depois também a conjugar realmente com esse longo período de não existência de chuva, com o enorme aumento da utilização dos nossos cidadãos e turistas, portanto, no dia-a-dia de cada vez realmente mais presença de pessoas, particularmente, como dizia, no centro histórico, fazem com que as ruas vão ficando mais sujas. Depois, claro que também os próprios eventos contribuem para isso, a atividade noturna, nomeadamente ali na zona da Praça da República, a Rua Serpa Pinto, ou Corredora, como é conhecida, e mais algumas ruas anexas, fazem com que os pisos, como dizia, vão ficando muito sujos. E, portanto, esta é uma atividade normal de lavagem de ruas, que pela sua dimensão nós naturalmente contratamos, faz uma aquisição de serviço externo, portanto, por isso é que tem esta carga até de anúncio específico, dada a dimensão da intervenção, porque a par com isto vai havendo alguma lavagem de ruas do dia-a-dia, através dos nossos serviços, da Unidade de Serviços Urbanos e Jardins, portanto, que está em tirada urbana, mas, efetivamente, esta é uma intervenção um pouco maior, que pretende ainda, portanto, pelo menos dar também uma outra, enfim, uma outra imagem, uma outra higiene, uma outra limpeza também realmente ao nosso centro histórico. Até por causa de tudo aquilo que ocupa o espaço público, nomeadamente o grande ou elevado número de esplanadas e outras utilizações realmente do espaço público, portanto, a intervenção será feita essencialmente durante a noite, durante 3 a 4 dias, e claro, temos também aqui a preocupação ambiental, portanto, isso nem passaria pela cabeça, mas já agora convém reforçar que obviamente não está a ser utilizada água da rede pública, será utilizada naturalmente água de captações que temos e também do próprio rio para proceder a esta lavagem.
Rádio Web, a primeira a informar.
Devido à execução de vários trabalhos nas fachadas da obra que decorre em Tomar, no antigo convento de Santaria, de construção do Hotel Vila Galé, a cargo da empresa Anteros, Sociedade de Construções e Obras Públicas, cuja intervenção requer a colocação de diversos equipamentos nos passeios e na via pública, o trânsito automóvel será interditado na rua de Santaria, entre o acesso ao parque de estacionamento e o arco de Santaria. Este condicionamento de trânsito vai vigorar nos próximos 6 meses, de segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 20 horas, ficando, no entanto, assegurada a circulação pedonal pelo passeio.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já está a ser intervencionada a janela do capítulo, intervenção que decorre no âmbito das obras de conservação, restauro e recuperação das fachadas e coberturas da Igreja do Convento de Cristo em Tomar, adjudicada à empresa FTB Reabilitação do Património Edificado Limitada, por 1.700.000 euros. O restauro, que se estende a toda a fachada do monumento, deverá durar um ano e impede os visitantes de visualizarem a janela manuelina, aquela que é a mais emblemática referência arquitetónica de todo o monumento. Andréa Galvão, diretora do Convento de Cristo, Património da Humanidade, refere que a intervenção decorre em obra aberta, ou seja, vai ser permitido aos visitantes assistir em 2 ecrãs gigantes ao desenrolar do processo de restauro da janela do capítulo, o que torna assim possível visualizar as áreas ocultas pela intervenção.
Dois televisores grandes, né, de LCDs, onde as pessoas poderão não só em determinados momentos assistir cá abaixo a parte do restauro, não é? Portanto, as intervenções que estão a ser feitas por trás dos andaimes, não é? Como também, enfim, até que em parceria com o Politécnico, iremos também passar com outras peças e outras situações, digamos, de filmagens sobre sobre o próprio objeto que as pessoas não podem ver, não é? Para todos os efeitos, e portanto, algumas entrevistas, inclusivamente, etc. E portanto, enfim, é uma forma também, de alguma maneira, do público também, não podendo, obviamente, subir aos andaimes, não é? Porque isso é impossível. E não podendo, de facto, em determinado momento também ver a parte, no fundo, que toda a gente considera, pronto, que é considerada a parte mais importante, digamos, enfim, é um dos momentos mais importantes do momento, poderia ser compensado de alguma maneira com esta, digamos, enfim, esta possibilidade de assistir a uma pedagogia, para todos os efeitos, não é? Do restauro, do restauro em si, não é? Chamado conceito de obra aberta, ou seja, as pessoas, de facto, pronto, têm todos os monumentos, não é? Todo o património precisa de conservação e precisa de restauro, este ainda por maioria de razão, mas o próprio processo de restauro e de limpeza em si, podendo ser assistido pelo público, acaba por ser um elemento também pedagógico e, por outro lado, também de adesão, de facto, ao que é que está a acontecer por trás, portanto, dos andaimes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Entraram hoje em vigor os preços máximos da botija de gás fixados pelo Governo. Estes máximos representam, na prática, para o consumidor uma poupança de 3,20€ por garrafa de butano de 13 kg. Assim, uma garrafa de 13 kg terá um preço máximo de 29,47€ e uma garrafa de gás butano de tipologia T3 vai custar, no máximo, 2,20€. 26 cêntimos. Já o GPL Propano Tipologia T3 passa a custar até 2,646 euros por quilo, enquanto o máximo da tipologia T5 é fixado em 2,424 euros por quilo. Estes valores máximos apenas podem acrescer os preços de serviço de entrega. A Entidade Nacional para o Setor Energético e a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, bem como das restantes entidades com competências nesta área, irão assegurar a fiscalização dos preços.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Abrantes, de maioria socialista, aprovou uma proposta do PSD no sentido de atribuir a cada agregado familiar do Conselho de Abrantes um ecoponto para a recolha seletiva de resíduos domésticos. De acordo com a proposta do vereador Vítor Moura, este processo seria aplicado experimentalmente numa freguesia rural e numa área urbana, numa primeira fase, num processo que seria acompanhado também por ações de sensibilização ambiental. Apesar da aprovação por unanimidade da proposta, o presidente do município de Abrantes lembrou, na declaração de voto que fez em reunião de Câmara, que a sensibilização e recolha seletiva dos resíduos é uma responsabilidade da Valnor. Manuel Jorge Valamatos referiu que uma campanha do género custará ao município perto de 1 milhão de euros, defendendo que a implantação do projeto deverá ser partilhada com a Valnor.
Esta questão da oferta dos ecopontos, e nós, sim senhora, votamos favoravelmente, temos que procurar um enquadramento comunitário e dialogar com a Valnor para encontrar aqui um entendimento. A concretização do presente projeto deve ficar condicionado a disponibilidade orçamental da Valnor para assumir componente nacional ou parte dela, visto que o município disponibilizaria a componente de fundos comunitários para a apresentação. Disponibilidade técnica da Valnor para disponibilização de dados de recolha antes, durante e depois da implementação do projeto piloto, porque nós não temos dados de recolha seletiva. Quem tem dados de recolha seletiva, quantos quilos de cartão, quantos quilos de vidro, quantos quilos de plástico, etc., todos esses dados, toda essa monitorização é feita pela Valnor. Nós não fazemos essa recolha. Nós não, os ecopontos que nós vemos espalhados pelo Conselho, nós não tocamos nessas instalações, nessas estruturas. Isso é tudo feito pela Valnor. Efetuar um projeto numa localidade rural e num agregado bairro urbano à escala, e não à escala da freguesia, nós entendemos que isto deve ser feito não numa freguesia, mas em lugares específicos, por exemplo, em Abrantes, sei lá, por exemplo, fazendo em Costa da Brata. Não na freguesia toda, fazendo em Costa da Brata, em sítios que é fácil de controlar, estudar, analisar e ter resultados, ok? Quer do ponto de vista de uma freguesia urbana, quer depois de uma freguesia rural, por exemplo, não sei, estou a imaginar em zonas rurais, por exemplo, ali no Foge, por exemplo, certo? Em vez de fazer na freguesia toda de São Miguel e assim, fazer ali num sítio específico rural para estudar, analisar e depois poder avançar. E quando iniciarmos este processo, também não, pois já não podemos parar. E as pessoas vão, isto gasta-se e depois a seguir é preciso repor. Portanto, estamos aqui a falar de muitos milhões de euros só para isto.
Rádio Web, a primeira a informar.
No próximo ano letivo, 2022-2023, a Câmara da Sertã pretende implementar um programa de apoio à família, garantindo que todas as escolas do primeiro ciclo e jardins de infância públicos do Conselho tenham uma abertura às 7h30 e o encerramento às 19h30. O município vai assegurar o acompanhamento das crianças por técnicos de educação através do projeto Tempo de Acolher. O objetivo passa por garantir o acompanhamento de crianças e alunos nos períodos diários pós-letivos, contribuindo para a promoção do seu desenvolvimento integral. Os custos do desenvolvimento deste programa serão pagos pelo município e pelos pais, que irão suportar uma pequena parte em função do seu rendimento. Os interessados em inscrever-se neste prolongamento de horário, entre as 17h30 e as 19h30, deverão realizar a inscrição até esta sexta-feira, 19 de agosto, preenchendo o requerimento e entregando presencialmente no balcão de atendimento único do município da Sertã ou enviando para o e-mail do município da Sertã.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi inaugurada na passada sexta-feira, no auditório dos Passos do Conselho, a exposição Árvores Nativas de Portugal. a mostra coorganizada pela Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Piedade e pelo município de Ourém, visa dar a conhecer um conjunto de espécies de árvores nativas do país. Através da escolha de 20 espécies nativas, a organização pretende elucidar e sensibilizar a população para o seu papel no sistema climático, focando-se no tema da valorização do território do ponto de vista biológico e ecológico, mas também histórico, cultural e ainda económico. Espécies como o carvalho cerquinho, o carvalho alvarinho ou o dragoeiro são apenas algumas das que semanalmente poderão ser conhecidas nesta exposição patente até 31 de agosto no Auditório Cultural dos Passos do Concelho. Os materiais desta exposição são inteiramente cedidos no âmbito da candidatura promovida pela Junta de Freguesia Nossa Senhora da Piedade, enquanto ecofreguesia, de forma a obter a respectiva bandeira verde. A exposição pode ser visitada de terça a sexta-feira, das 10 às 13 e das 14 às 17 horas, e vai estar, como referimos, patente até 31 de agosto. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.